Chegou mais um momento, minha gente, de prosa, de bate-papo, e a gente hoje vai para, eu diria que dividir, o homem que tem a vivência urbana, mas que também tem a paixão pela vivência rural, pela fazenda, pela roça, pelo campo, enfim, não sei se é hereditário, não sei. Mas eu convido para se apresentar e agradeço já a presença aqui conosco hoje de Kleber Gonçalves. Klebinho, de Várzea Nova, como o pessoal conhece carinhosamente assim. Tem um histórico familiar forte na pecuária, no comércio, na educação de Várzea Nova também. Enfim, saúdo você, Kleber. Agradeço a oportunidade de tê-lo aqui conosco e pediria que você saudasse aqueles que nos ouvem e nos dissesse quem é Kleber. Tudo em paz?
Olá, Léo, tudo em paz? Tudo bem por aqui? Agradecer a você pelo convite, saudar a todos aí que estão acompanhando. Como você disse, né, Léo, é bastante conhecido na região, Klebinho, a maioria conhece como Klebinho de Paulo da Farmácia, o nome pegou, né, e ficou. Sou muito conhecido na região, em Morro de Chapéu, aqui em Várzea Nova, muitos amigos. Como você disse, é diversificado, né? Do campo, da cidade, né? Das brincadeiras, dos eventos antigamente, né, Léo? Das festas, das cavalgadas, dos rodeios. Sempre participava de tudo um pouquinho, né?
Uhum. Kleber, a gente conversava em off e eu não posso me furtar de trazer uma situação familiar que eu conheço, até porque meus filhos passaram pela escola que leva o nome de sua mãe, né? E uma educadora que hoje não está mais entre nós, a família se recompôs posteriormente, enfim. Mas a educação de Várzea Nova passou aí pela sua família. Escola, né, Norma Luiza, é uma escola que educa as crianças e as prepara, eu diria assim, são escolas como o Norma, o pessoal chama assim, estuda onde? No Norma, que preparam as crianças de Várzea Nova para chegarem ao João de Souza, que é o maior colégio municipal da cidade, e até depois partir para o Adejaci. Nos fala um pouco no que esse contexto educacional inicial, que não foi tão longo, talvez você, acho que você é o mais velho, né, dos filhos?
Olha, hoje eu tô como mais velho, né?
Sim.
Que tinha Jaziel, meu irmão mais velho, que veio a falecer também.
Uhum.
Né?
São perdas,
e tô aqui como mais velho.
São perdas, né, significativas. Então você contextualiza pra gente esta vivência educacional também, que contribui para ser você hoje o homem que é, pai de família, enfim.
Isso, Léo. Graças a Deus, Léo, eu tive uma educação muito boa, né? Tanto da parte da minha mãe, apesar que a convivência com minha mãe, como você falou, foi uma convivência pequena, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, aos 9 anos de idade, né? Mas fui bem educado por meu pai, né, por minha família, pessoas de bem do município. E minha mãe, ela teve uma vivência pequena no colégio, no João de Souza, como professora na época. Eu não sei te dizer, Léo, se exatamente ela ensinou no João de Souza. Por quê? Porque eu lembro assim, na minha infância, eu estudei um tempo num pavilhão do João de Souza, mas que era nomeado como Ariobaldo Oliveira. Na época, minha diretora era até a professora Bete, saudosa professora Bete. Então, não sei assim, de certeza, se na época que a minha mãe ensinou, foi no pavilhão João de Souza ou em algum outro pavilhão separado, né? Porém, ela contribuiu sim para a educação de Várzea Nova, nem só na escola, né? Ela foi por um tempo funcionária do banco, né? No banco, nosso banco local, e tinha uma amizade muito grande com os idosos, né? A gente sabe que a tecnologia antigamente era bem menor, então o cidadão ainda dependia muito mais do banco, né? Então tinha aquele apego maior aos funcionários, uma convivência maior. Então ela tinha assim, esse carinho muito grande por essas pessoas mais velhas, era muito respeitada entre essas pessoas, que até hoje as pessoas, às vezes quando me vê na feira livre, em algum lugar, ainda fala muito, né? Eu lembro muito da sua mãe, isso enaltece muito a gente, né? Às vezes chega até a emocionar.
Verdade.
E que bom que deixou um legado bom, né, Léo?
Verdade.
Legado de educação, de respeito, de amizade. Isso deixa a gente muito feliz, né?
Sim. Perguntar pelo outro lado, quando você fala do seu pai, Paulo da Farmácia, todo mundo conhece, é redundante dizer, por que é que você passou a gostar da vida do campo? O próprio Paulo é um apaixonado pela fazenda, prefere ficar por lá, apesar do comércio, enfim. É, estruturou a família e, olha, sabe de uma, vou cuidar das minhas cabras, vou cuidar das vacas, vou cuidar da roça, e fica nessa divisão. A influência, vou repetir, é redundante perguntar, mas vem daí? O gosto é hereditário, é de família?
Léo, eu acredito que sim, né? É, só tem um xizinho aí na questão, porque sim. Assim, a maioria dos familiares da gente, né, todos sempre gostaram do campo, né, da roça, mas nunca foi muito voltado para essa área que eu gosto, né, que é a área de equinos, sim, de cavalo. Sim, mas todos, meu avô, Manuel Medeiros, né, saudoso também, sua vida toda lutou na roça, plantava mamona em escala menor, né, mas produzia em agricultura familiar. Tinha meu avô Nelito, Manuel Miranda, conhecido como Nelito, que todo mundo sabe, ele produz em grande escala feijão aqui no tempo que as chuvas eram em maior escala, né, Léo? Era bastante conhecido com isso. Então, é uma coisa que já vem de família. Tenho boas lembranças do tempo que meu avô plantava feijão, que a gente ia para lá, rapaz, e aquelas mulheres cozinhando, pisando aquele feijão ainda naquele tempo do pilão, com osso dentro, a gente tudo menino, sem maldade, brincando, no tempo do zumbu, na roça. Então, é um tempo muito bom, que marcou e nos influenciou, né, essa vivência de hoje. Meus filhos são apaixonados pela roça também, então eu acho que é tudo é herança genética mesmo, né? Não tem jeito, tá no sangue.
Verdade. Bom, aí a gente vai tratar do outro lado, de quem gosta da vida com a presença de equinos, que inclusive os cavalos, eles têm toda a linha de uso, inclusive medicinal, né, de terapias, né? A equinoterapia também é um ponto importante, mas tem os eventos. Então, assim, quando se trata dos eventos ligados a quem é criador de equinos, movimenta o país inteiro, né? Houve um período complicado com relação às vaquejadas, mas isso foi oficializado, legalizado. Os próprios rodeios já no lado dos bovinos, né? Os touros, os bons de pulo, enfim, também tiveram a defesa dos animais por conta do choque que dava no animal, mas o animal passou a ser melhor tratado e preparado devidamente para, ao sentir ali o cerne, né, o sedém, como se costuma chamar no dia a dia, já inquietar-se para o pulo. Quando foi que nasceu esse gosto pelos eventos, por montar a cavalo, por puxar no rabo do boi? E como você mencionou lá no começo, participar de rodeio significa também sentar numa mesa da amargura, montar num animal ali talvez de menor porte, ou naqueles considerados os mais complicados, para buscar os famosos 8 segundos. Como é que começou essa paixão? Foram nas festas aí de Várzea Nova, nas cavalgadas, enfim, como foi que você se despertou para o evento envolvendo esses animais?
Léo, isso, como eu disse, é uma coisa de criança, né? Uhum. Eu sempre participei aqui, antigamente tinha a famosa missa do vaqueiro, né? Uhum. E eu lembro que eu, criança, eu andava com um senhor que chamava Daílson, ele é pai de Alfredinho, tio de Josafá, taxista, desse pessoal. Uhum. E eu até brinco, eu levei muita surra da minha mãe, porque eu saí escondido para ir olhar os cavalos, mas o saudoso Daílson. Então foi uma coisa assim desde criança, né? Sempre gostei de montar. E aí você vai crescendo, né? A gente vai chegando na idade e vai mudando os gostos, né? Uhum. Lembro de boas vivências aí nos rodeios de Morro de Chapéu. Você lembra até que você fazia parte da locução de alguns. E o meio de amigos, né, Léo? Eu sempre fui de fazer muitas amizades. Então, tinha rodeio no morro, os meninos daí ligavam, convidando a gente para ir participar. Eu nunca montei em rodeio, às vezes participei de mesa da amargura, como você disse. Brincava de locução, nunca fui locutor, mas às vezes brincava, soltava um verso, você acho que lembra desse tempo. Organizei cavalgada por alguns tempos, eventos, era uma coisa que me fascinava muito. Eu fazia, confesso a você, não muito pelo dinheiro, era uma coisa que eu gostava de fazer, né, organização de eventos, de cavalgadas. Com o tempo a coisa foi mudando, né? A tradição foi caindo um pouco, a gente foi parando, mas é uma coisa que sempre me fascinou, né, tá no gostar mesmo. Mas desde criança que eu participo de tudo isso aí, né, e esse meio do cavalo, que você disse, ele é terapêutico, né?
Muito
ajuda
bem.
A gente, melhora a mente, a saúde, né? Inclusive, eu tenho um filho mais velho, ele é autista, né? E é apaixonado por cavalo. Eu vejo que o cavalo ajuda muito ele. Ele monta comigo, quando quer monta sozinho, vai na roça, às vezes já banha. Então, o cavalo, ele é medicinal. Eu creio que o cavalo é medicinal.
Muito bem.